Você está acompanhando 12 em Pauta.
Esse é o senhor. 12 horas e 50 minutos. Obrigado, Jansen Nascimento. Obrigado ao Grupo Popular Pombagem. Obrigado a você por ter conversado comigo, Jansen, sobre essa semana tão especial, a Semana Nacional dos Museus. Você acompanha aí, gente, ainda dá tempo de acompanhar durante todo o final de semana, ainda nessa sexta-feira, o seminário aí do Grupo da Pombagem no Museu de Arte Popular da Bahia e também todas as atividades museológicas que estão sendo realizadas na nossa capital baiana, Salvador. Agora, 12h50, a gente fica com informação esportiva, giro esportivo de hoje, recebendo a coluna do nosso querido Raimundo Rui, atualizando o que é esporte nessa sexta-feira.
Amanhã, sábado, vai ter um jogo importante para a equipe do Vitória. O Vitória que goleou, vocês sabem, a equipe do ABC pelo placar de 600-2, agora vai mudar. A situação do Bahia não é das melhores. Não vai ter o seu artilheiro, não vai ter o seu melhor jogador, que é o Luciano Juba. No momento ele vem se destacando, vem fazendo gols, dando passe. Ele está com uma contusão na coxa, não vai poder jogar. Aí vai entrar um cara que é muito questionado pela torcida. Eu estou falando de Iago Dutti. Então, vamos esperar para ver o que é que vai acontecer. O Rogério Ceni já pediu paciência à torcida, disse que gosta do Bahia, disse que vai dar a volta por cima. Então, agora só resta, meu amigo e minha amiga, é esperar. Bahia e Coritiba. Jogo a partir das 20 horas na Rádio Excelsior. Vitória jogando contra o Internacional. Esse jogo acontece neste sábado, a partir das 16h, também na Excelsior, com a minha narração e com toda a equipe de Olho na Bola, que tem um comando de Walter Queiroz. Tô esperando você lá, hein? Vai ser importante você se ligar no som da Excelsior, tá? Um abraço, uma boa sexta-feira e vamos aproveitar esse final de semana. Um abraço para todos. Raimundo
Rui. Dicas de emprego.
12 horas e 54 minutos em Salvador. Obrigado, Raimundo Rui, para finalizar o programa de hoje com prestação de serviço. Dicas de emprego pelo Cine Bahia, a capital baiana, Salvador, reunindo 6 vagas de emprego para açougue, que requer ensino fundamental incompleto, experiência mínima de 6 meses na função, com salário de R$ 1.963,17, mais benefícios. Ainda na capital baiana, Salvador, uma vaga para controle de pragas, que requer ensino fundamental completo, experiência mínima de 6 meses na função, com salário de R$ 1.621,00, mais benefícios. Também na capital baiana, Salvador, uma vaga para preparação automotiva, que requer ensino fundamental incompleto, com salário de R$ 1.675,00, mais benefícios. Partindo para a região metropolitana de Salvador, o município de Lauro de Freitas reúne 10 vagas de primeiro emprego, olha só, para atendente júnior, e requer ensino médio completo, não necessita de experiência, salário de R$ 1.700,00 mais benefícios. E também na região metropolitana, município de Lauro de Freitas, 3 vagas para a portaria, que requer ensino médio completo e experiência mínima de 6 meses na função, com salário de R$ 1.801,00 mais benefícios. Oportunidade também em Camaçari, 10 vagas para controle de acesso, que requer ensino médio completo e experiência mínima de 3 meses na função. Se interessou, corre no Cine Bahia da sua região com carteira de trabalho físico digital, RG, CPF, comprovante de residência de escolaridade, sua carteira de vacinação contra a Covid-19. Boa sorte a todos e todas. O 12 em Pauta dessa sexta-feira vai chegando no fim. Eu desejo um excelente final de semana para você, amiga, amigo ouvinte, que acompanha o nosso programa de segunda a sexta na sua rede Excelsior de comunicação, na Rádio Cardeal e na Rádio Excelsior. Obrigado, Jeová Souza, pelo comando da nave nessa sexta-feira. Obrigado a Marquinhos Santiago pelo comando da nave da Rádio Cardeal. Em instantes, vamos ter Vinícius Arnô comandando hoje o programa Entre Amigos e na Rádio Cardeal, Patrícia Tosta e o Fora da Caixa. Para finalizar, entregando o programa para um excelente final de semana, vamos ouvir uma música. Raul Seixas, Tente Outra Vez.
Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba, pois a água viva ainda tá na fonte. Você tem dois pés para cruzar. Nada acabou. Não, não, não. Oh, tente. Levante sua mão sedenta e recomece a andar.
Esse é o choro.
Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Uma voz que gira, bailando no ar. Oh, queira, basta ser sincero e desejar profundo.
Esse é o choro.
Você será capaz de sacudir o mundo. Vai. Outra vez,
esse é o choro.
Tente,
tente.
E não diga que a vitória está perdida. Se é de batalhas que se vive a vida, tente outra vez.
Você acompanhou na Rádio Excélsior da Bahia, 12 em pauta.
Nem toda voz a gente só escuta. Algumas a gente sente. A Rádio Excélsior não é só uma frequência. É um encontro. Um encontro com a paz, com a esperança, com você. Não é só ouvir, é se encontrar. Não é só uma rádio, é Excélsior.
Cardeal FM, 106.1.
De bem com a vida.
Meu nome é Rita Fonseca, eu sou museóloga do Instituto Geográfico Histórico da Bahia e eu aproveito a oportunidade para convidar todos vocês a visitarem os museus de Salvador. Nós precisamos acabar com essa mentalidade de que museu é lugar de coisa velha, de que museu é uma coisa que não é para mim, que eu não me sinto pertencente àquele universo. Os museus da nossa cidade, eles estão cheios de conhecimento, de informação, e essas informações são importantíssimas para a nossa vida. Então, visitar museu significa que você vai conhecer o passado, mas que você vai trazer um enorme enriquecimento para o seu presente. Museu não é lugar de coisa velha, nem é lugar de passado. Museu é lugar de futuro. Então, nós devemos acabar com essa mentalidade antiga e preconceituosa de que museu não é um lugar atual, é um lugar antigo. Em Salvador nós temos muitos espaços de cultura, claro, Salvador é a primeira capital do Brasil e não seria nem justo que não fosse assim, né? Eu acredito que os museus de Salvador, eles oferecem um vasto e rico acervo a todos nós, que precisamos conhecer. Porque, geralmente, quando nós viajamos, nós vamos a museus, né? Nós vamos aos pontos turísticos da cidade, do local, e também vamos visitar um museu. Por que nós não vamos visitar um museu da nossa cidade? Que são tantos, são tão ricos, tão cheios de história, de arte, de criatividade, com atividades para todos os públicos, para todas as idades. Então, visitar os museus significa conhecer um pouco da nossa história, porque a gente não pode viver sem conhecer a história, porque sem história a gente não tem presente nem futuro. Então, visitar museu é isso. É você estar antenado com o que acontece no seu mundo. Eu trabalho no Instituto Geográfico Histórico da Bahia. Fica ali na Piedade, um espaço aberto ao público de segunda a sexta, das 13 às 18 horas. Nós temos uma vasta agenda cultural, com palestras, cursos, eventos. E eu estou convidando vocês para fazer uma visita a esse espaço. Sou eu que vou guiar vocês, vou conversar com vocês, vou mostrar o nosso acervo e gostaria que vocês aparecessem trazendo também suas contribuições, que a gente possa fazer um diálogo sobre tudo que está acontecendo na cidade e no mundo através das obras de arte. Como é que as pessoas viviam, como é que as pessoas se comportavam, como se relacionavam. E isso a gente pode fazer através do mobiliário do GHB, das pinturas do GHB e de tudo que a gente tem lá em outros espaços da cidade. Então eu convido mais uma vez, participem dos eventos da cidade, Museu de Arte Contemporânea, Museu de Arte da Bahia, Museu de Arte Moderna da Bahia, o Museu do Mar Aleixo Belove, que é uma história belíssima de um homem que ainda está vivo, muito vivo e com uma história belíssima para contar. Um museu novo, fica no Santo Antônio, além do Carmo. Os Fortes de Salvador, a Casa de Jorge Amado, o Museu Casa de Jorge Amado, a Casa do Rio Vermelho, que também fantástica, toda a história de Jorge Amado. E o MAFRO é o Museu Afro, que fica situado no Terreiro de Jesus. Ele é um dos museus da Universidade Federal da Bahia. Um rico acervo sobre toda a cultura de matriz africana. Vale muito a visita. No mesmo prédio do MAFRO, a antiga Faculdade de Medicina da Bahia, o Museu de Arqueologia e Etnologia, também faz parte do complexo UFBA, né? Dos museus da UFBA. O Museu de Arte Sacra e tantos outros. Então, pessoalmente, a gente vai conversar mais sobre isso e vamos visitar os museus da cidade.
106.1, de bem com a vida. O rádio oferece uma programação diversa e de qualidade, atingindo diferentes nichos de mercado. Segundo a Cantar Ibope Media, os ouvintes encontram no rádio música, notícias, esportes e muito mais. Anuncie no rádio e posicione sua marca no coração de um conteúdo que o público adora. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. acesse @cardialfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardialfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Olá, boa tarde para você que está aqui ligado na nossa programação da sua Cardeal FM 106.1, a toda hora, em todo lugar, com informações que transformam. Vem para cá, minha gente, empreendedor, empreendedora, você que faz acontecer, faz gerar a roda da economia como microempreendedor, como um empreendedor de pequeno porte, pequena e médias empresas, o microempreendedor individual, você que é MEI, você que empreende por oportunidade ou por necessidade, você também que tem um projeto que ajuda pessoas a também empreenderem. E hoje é bem esse papo aqui que vamos ter com a Mara Souza. Deixa só, Mara, testar aqui seu áudio, ouvir se está tudo bem com a chegada da transmissão do seu áudio. Você nos escuta bem, a Mara, que faz esse projeto lindo Acolher, e hoje ela vem contar para a gente aqui o que, que é esse projeto e como ela tem trabalhado com mulheres, que são também empreendedoras. É Mara Souza, ela é diretora do projeto Acolher, que tem como missão conectar mulheres à autonomia através do empreendedorismo e da rede de apoio. Sem rede de apoio não vai, né, gente? Voltar aqui para a Mara, que está aqui na nossa plataforma, que ela possa voltar para estar falando com a gente e trazer o seu depoimento sobre como ela tem ajudado as mulheres a se engajarem no empreendedorismo. Estamos juntos com você agora, sim, a Mara Souza. Está me ouvindo agora? Será que a internet, Mara, vai nos ajudar nessa tarde? Esperamos que sim, nessa sexta-feira. Você me ouve bem?
Ouço, sim.
Pronto, também já chegou aqui o seu áudio, né, Marquinhos? Tudo certo, tudo direitinho aqui, tudo ajustado. Então, Mara, você continua aí com a gente, já fazendo aqui a sua apresentação completa e dando a oportunidade de você falar sobre o seu projeto, sobre a sua missão de vida, que é ajudar empreendedoras e as nossas empreendedoras também ficarem sabendo mais sobre esse projeto que existe e está aí para ajudar muitas pessoas e como também elas podem se beneficiar. O Fora da Caixa tem essa missão também de juntar, né? Juntar pessoas, de fazer network, de fortalecer uma rede de apoio ao fomento ao empreendedorismo, né? Crescer, se desenvolver, abrir o seu negócio, o CNPJ. Então vem para cá, lembrando que nós estamos ao vivo pelo @cardialfm, no canal do YouTube da nossa emissora, e que você também é convidado e convidada a estar com a gente. Pode mandar também uma mensagem para o WhatsApp, que é o 99657-3998, 99657-3998. Antes da Mara, que já está aqui a postos, a sua imagem, Mara, se quiser pode ficar só com áudio também, tá? Agora acho que a internet está um pouquinho instável, mas estamos te vendo, não com muita nitidez, tá? Aqui no nosso canal do YouTube, mas sim, você já está aqui em sintonia com a gente. E daqui a pouco traz também essas informações. Marquinhos Santiago, deixa eu só ver aqui também essa matéria da agência Rádio Web. Vou trazer aqui a Cristina Alves. Mulheres empreendedoras vão ter a oportunidade de mostrar o seu valor. Vamos conferir.
Terceiros e abrir novos mercados. Esses são alguns dos impactos relatados por mulheres empreendedoras que participam do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios. As inscrições para a edição de 2026 seguem abertas até o dia 19 de junho para donas de pequenos negócios de todo o país, incluindo MEI, produtoras rurais, artesãs e empresas das áreas de inovação e negócios internacionais. A gerente de empreendedorismo feminino, diversidade e inclusão do Sebrae Nacional, Georgia Nunes, afirma que o prêmio vai além do reconhecimento financeiro.
É muito mais do que uma premiação. É muito mais do que um concurso de quem é melhor, de quem tem o negócio mais bem sucedido. É uma vitrine nacional para você mostrar o resultado de uma vida dedicada ao seu trabalho, ao seu projeto, ao seu serviço, ao seu produto. Uma vitrine para inspirar outras mulheres a também terem a coragem de abrirem os seus negócios, de realizarem, de tornarem os seus sonhos realidade.
A experiência da empreendedora potiguar Luana Vandense ajuda a mostrar esse impacto na prática. Ela venceu em 2024 a categoria Ciência e Inovação com a Blind Dog, empresa voltada a ajudar cães cegos a identificar obstáculos por meio de um dispositivo na coleira. Segundo Luana, a premiação ajudou a ampliar a visibilidade da marca e abriu novas oportunidades de mercado.
Quando a gente venceu a premiação, a gente conseguiu muita visibilidade. O prêmio deu uma visibilidade nacionalmente muito grande para a gente. Conseguiu ter um impacto nas vendas, onde mais pessoas compraram. E principalmente nas conexões. Tem muitos investidores, parceiros que olham, né, quem são os vencedores do ano, e com isso entra em contato. E com isso a gente consegue abrir portas para novas oportunidades.
Podem participar mulheres empreendedoras maiores de 18 anos, cis ou trans, donas de pequenos negócios formalizados e com pelo menos um ano de atividade. Além do reconhecimento nacional, a premiação pode chegar a R$50 mil, além de capacitações, missões, técnicas e conexões empresariais. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Virgínia Alves.
Não consigo te ouvir bem. Acho que nossa internet tá querendo. Não.
Fiscais já começou a mudar com a reforma tributária e pequenos negócios precisam redobrar a atenção para evitar erros, multas e problemas fiscais. Entre as mudanças estão novas exigências no preenchimento das notas, alteração nos códigos tributários e uma nova forma de apresentar os impostos cobrados sobre produtos e serviços. O analista de competitividade e especialista tributário do Sebrae Nacional, Edgar Fernandes, alerta que empresários devem ficar atentos na hora de cadastrar produtos e emitir documentos fiscais.
Todos os códigos tributários mudaram Tá, então na hora de emitir uma nota fiscal ou cadastrar lá o seu produto ou serviço, o empresário ele tem que observar qual é o código correto, tanto do item, né, que está sendo vendido, também correto da classificação tributária dele. Então são diversos códigos e todos eles têm que estar no código correto, na classificação correta, para evitar tanto um valor de multa que pode ocorrer, como por ter uma tributação maior ou a menor.
Outra mudança importante é que os impostos sobre consumo passarão a aparecer separados do valor final do produto na nota fiscal. Segundo Edgar Fernandes, isso exige ainda mais atenção dos empreendedores durante esse período de adaptação.
O valor que vai ser colocado do produto ou serviço na nota vai ser o valor líquido do produto, tá? Os impostos sobre consumo não estão mais dentro desse valor, eles vão ficar por fora. Então vai ter lá o valor do produto X, seria R$ 400, e embaixo vai ter o valor da IBS e da CBS, que é mais X reais. Então tem que ficar bem atento com relação a tudo isso.
A reforma tributária prevê a substituição de tributos como PIS, COFINS, ICMS e ISS pelos novos impostos IBS e CBS. A implementação será gradual até 2033. O Sebrae disponibiliza conteúdos gratuitos, cursos e orientações para auxiliar os pequenos negócios durante a transição para o novo sistema tributário. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Virgínia Alves. Criar estratégias para desenvolver uma região é apenas parte do processo. O maior desafio começa depois. Transformar planejamento em ação e garantir que os projetos continuem funcionando ao longo do tempo. Em diferentes regiões do país, iniciativas apoiadas pelo Sebrae vêm trabalhando para fortalecer lideranças locais e manter agendas coletivas de desenvolvimento, mesmo diante de mudanças políticas e econômicas. A coordenadora do Núcleo de Territórios e Lideranças da Unidade de Desenvolvimento Territorial do Sebrae Nacional, Janaína Lopes, explica que o desenvolvimento territorial depende da construção contínua dessas estratégias.
O desenvolvimento territorial não é um lugar onde a gente chega, e muito menos um lugar onde a gente chega e descansa, porque o desenvolvimento territorial é um processo mesmo. Então, a gente pode dizer que desenvolvimento territorial é o caminho que um território constrói coletivamente, e aí quando eu falo território, as pessoas desse território constroem coletivamente para melhorar a vida de quem vive ali, para alcançar os futuros desejáveis, digamos assim.
Na prática, esse processo já vem impactando cadeias produtivas e aproximando empreendedores em diferentes regiões. Em Arujá, no interior paulista, a articulação entre os produtores de flores ajudou a tirar do papel um projeto coletivo voltado ao fortalecimento da economia local. A gestora da Tamada Plug Plant, Naomi Tamada, conta que a iniciativa nasceu a partir da integração entre diferentes setores da cadeia produtiva.
Por ser uma cadeia produtiva local, isso possibilitou a união, a troca de informação entre os elos da cadeia, estreitar esse relacionamento para entender as dores e as oportunidades de cada elo já nos ajudou bastante a enxergar a cadeia como um todo e aonde que a gente pode trabalhar para melhorar a cadeia produtiva de flores.
As iniciativas de desenvolvimento territorial apoiadas pelo Sebrae buscam fortalecer a cooperação entre lideranças locais, estimular soluções construídas coletivamente e ampliar oportunidades para pequenos negócios em diferentes regiões do país. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Virgínia Alves.
Estamos de volta aqui juntinho com você pelo Fora da Caixa, da sua 106.1, Cardeal FM, a toda hora, em todo lugar, com informações que transformam. Hoje, gente, com um pouco aí de dificuldade, com a nossa plataforma, com a nossa convidada, que está querendo muito falar aqui do projeto. Desenvolver mulheres é a missão dela, é isso que ela vem fazendo com muitas mulheres. E agora de volta aqui com você, Mara, para que você possa falar sobre o seu projeto, tá? O projeto Acolher. Conta pra gente como é que é esse projeto. Um projeto que vem desenvolvendo mulheres empreendedoras em diversas cidades, diversas áreas aqui da cidade de Salvador. E hoje, gente, uma coisa que cresce muito é a economia solidária. É a economia nos bairros, né? Cada comunidade da periferia hoje tem a sua associação, a sua agremiação. E as mulheres têm buscado muito isso. Como elas têm dificuldade, nós mulheres temos muita dificuldade em empreender, desenvolver o nosso projeto, isso por uma série de questões que a gente já vem conversando aqui no programa Fora da Caixa. Uma das dificuldades do empreendedorismo feminino exatamente são as crenças limitantes. É o fato da mulher acreditar que o mundo do negócio não é para ela, que ela não vai conseguir se desenvolver em um negócio, que ela não vai conseguir fazer o que ela precisa fazer, porque ela tem outros afazeres. É a casa, são os filhos, são as obrigações domésticas, os diversos papéis que as mulheres desenvolvem na sua vida. Mas essa é uma crença que só limita o potencial muito grande do empreendedorismo feminino. As mulheres sim podem, estão em várias áreas, não só na área da moda, da beleza, da estética e da educação e saúde, não, que são áreas onde as mulheres estão mais presentes. Mas nós temos mulheres desenvolvendo produtos e serviços nas mais diversas áreas, categorias e também formatos de trabalho. Trabalhos em empreendedorismo e produtos na área de inovação, na área de tecnologia. As mulheres estão também no mercado, não só local, mas também expandindo os seus negócios, os seus projetos para outras esferas, criando movimentos, criando os grupos, vinculando comunidades e fazendo um trabalho também de mobilização social muito grande. É o poder feminino quando o assunto é empreender, quando o assunto é empreendedorismo. E daqui a pouco, vamos tentar mais uma vez, mais um contato com a Mara, ela que está aqui hoje para falar sobre um projeto que ela criou, que tem exatamente esta missão de levar mulheres a uma autonomia e uma liberdade financeira através do empreendedorismo e da rede de apoio. Daqui a pouco, se você é mulher, se você pensa em criar o seu negócio, está também com alguma dificuldade, precisa de ajuda, a nossa convidada vai daqui a pouco comentar com a gente e trazer as informações sobre o projeto que ela desenvolve. Vamos rapidinho então para o intervalo comercial, voltamos já.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Cardeal FM, conectado em você.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda para reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Oi? Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 99660-3384. Instagram, arroba Delicatessen do Sertão. Avenida Leo Vigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excel. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
No Brasil, ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cardeal FM, conectado em você.
8846 1516.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Aí fica mudo, fica parado. Não sei se é a demora. Aqui no nosso programa Fora da Caixa, pela sua 106.1 Cardeal FM, Mara, agora sim, por telefone, a internet não está nos ajudando hoje, mas a gente tem outro recurso para falar com você. Você está me ouvindo agora? Oi, Mara, boa tarde. Oi, Mara, você está nos ouvindo aqui pela sua 106.1, já falando com você. Olá, Mara.
Como o senhor...
Estamos te ouvindo aqui pela nossa emissora 106.1 Cardeal FM e a Mara não nos ouve de jeito nenhum. Oi, Mara, boa tarde. Fala aqui para os ouvintes do Fora da Caixa, contando e falando sobre o seu projeto aqui na sua 106.1 Cardeal FM. Uma hora e 34 minutos, 1h34. Gente, deixa eu trazer aqui para vocês aqui uma informação sobre esse projeto do Sebrae, falando para mulheres que estão empreendendo, mulheres empreendedoras, que também têm os seus negócios e serviços e que podem se inscrever pelo projeto Sebrae Mulher. Mulheres empreendedoras que podem se inscrever para o projeto Sebrae Mulher Empreendedora. Então, você também pode estar escrevendo o seu projeto ou o seu serviço. Como é que vai funcionar? Basta você entrar no site do Sebrae e fazer a sua inscrição. São mulheres que atuam em diversos segmentos. Pode ser também na área rural. Você pode estar trabalhando também com projetos na área de desenvolvimento humano, na área de educação, na área de bem-estar. E você pode estar desenvolvendo ações também, não só como empreendedora, mas fomentando, ajudando e apoiando mulheres que também querem desenvolver os seus projetos. O prazo vai começar agora no dia 27 e vai até 12 de junho. Vamos ouvir, você que não ouviu, falando desse projeto, Sebrae Mulher Empreendedora, e ainda tem tempo de fazer a sua inscrição.
Novos mercados. Ganhar visibilidade, atrair parceiros e abrir novos mercados. Esses são alguns dos impactos relatados por mulheres empreendedoras que participam do prêmio Sebrae Mulher de Negócios. As inscrições para a edição de 2026 seguem abertas até o dia 19 de junho para donas de pequenos negócios de todo o país, incluindo MEI,
Produtoras rurais, artesãs e empresas das áreas de inovação e negócios internacionais. A gerente de empreendedorismo feminino, diversidade e inclusão do Sebrae Nacional, Georgia Nunes, afirma que o prêmio vai além do reconhecimento financeiro.
É muito mais do que uma premiação. É muito mais do que um concurso de quem é melhor, de quem tem o negócio mais bem sucedido. É uma vitrine nacional para você mostrar o resultado de uma vida dedicada ao seu trabalho, ao seu projeto, ao seu serviço, ao seu produto. Uma vitrine para inspirar outras mulheres a também terem a coragem de abrirem os seus negócios, de realizarem, de tornarem os seus sonhos realidade.
A experiência da empreendedora potiguar Luana Vandense ajuda a mostrar esse impacto na prática. Ela venceu em 2024 a categoria Ciência e Inovação com a Blind Dog, empresa voltada a ajudar cães cegos a identificar obstáculos por meio de um dispositivo na coleira. Segundo Luana, a premiação ajudou a ampliar a visibilidade da marca e abriu novas oportunidades de mercado.
Quando a gente venceu a premiação, a gente conseguiu muita visibilidade. O prêmio deu uma visibilidade nacionalmente muito grande para a gente. Conseguiu ter um impacto nas vendas, onde mais pessoas compraram e principalmente nas conexões. Tem muitos investidores, parceiros que olham, né, quem são os vencedores do ano e com isso entra em contato e com isso a gente consegue abrir portas para novas oportunidades.
Podem participar mulheres empreendedoras maiores de 18 anos, cis ou trans, donas de pequenos negócios formalizados e com pelo menos um ano de atividade. Além do reconhecimento nacional, a premiação pode chegar a R$50 mil, além de capacitações, missões, técnicas e conexões empresariais. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Virgínia Alves.
Obrigada, Virgínia. Mais uma vez a gente repetiu, né, gente, essa matéria. Primeiro para que a gente pudesse se conectar aqui com a Mara, espero que ela esteja ouvindo a gente agora e que a nossa conexão tenha sido estabelecida. E depois, porque aquela mulher que não teve a oportunidade de ouvir no bloco anterior, ouviu agora esse convite do Sebrae para que elas possam inscrever os seus projetos. Mara, você nos ouve agora, por favor, fale aqui às ouvintes do Fora da Caixa, olá.
Olá, consegue me ouvir?
Sim, estamos te ouvindo bem agora. Boa tarde, seja bem-vinda, querida.
Boa tarde, Patrícia. Nossa, hoje foi luta com essa internet, mas graças a Deus estamos aqui e eu estou pronta para responder essas perguntas aí para essas mulheres maravilhosas.
Na verdade, o que a gente quer saber, a pergunta que não quer calar, é como você, essa mulher empreendedora, tem ajudado outras mulheres também a desenvolverem os seus sonhos, os seus desejos, os seus negócios, né? Como é que surgiu o projeto Acolher?
Bom, Patrícia, na verdade, eu não tinha nem pretensão de fazer um projeto, uhum, né? Eu tinha, na verdade, um grupo de oração em minha casa e esse grupo foi se desenvolvendo, foi crescendo, foi se transformando comigo à frente e hoje é um projeto. Eu tenho, na verdade, vários segmentos dentro do projeto Acolher, né? Ele nasceu para transformar a vida, na verdade, o empreendedorismo, a rede de empreendedoras, as mulheres, o apoio, é todo um movimento que é feito dentro do projeto. Hoje eu sou muito feliz pela equipe que está comigo, uma equipe que me ajuda sempre nas ações, em tudo que a gente faz, né? Tornando essas mulheres protagonistas do seu negócio, da sua vida, tomando as rédeas da sua vida. Isso é muito legal, muito gostoso. Eu gosto de fazer, como eu disse, não trabalho só, tenho uma equipe do Projeto Acolher que está junto comigo. A gente transforma vidas, a gente faz ações sociais dentro do projeto, a gente faz ações voltadas todas ao empreendedorismo feminino. E isso, para mim, é muito bacana, muito legal.
Massa. Mara, eu peço só, se não sei onde você está nesse momento, né? Estamos falando aqui por telefone, mas ficar num lugar assim mais paradinho, talvez aí o fone também mexendo, a gente está recebendo aqui um pouco de ruído aí na sua transmissão, tá? Sim. Mas só não aproximar tanto o microfone, talvez o fone, assim, da boca, né? Da captação, para que a gente tenha um som mais claro. Sim. Mas está chegando bem aqui o que você está falando, só com um pouco de barulho, de ruído, talvez pelo movimento. Bom, então não era uma pretensão sua, começou com um grupo de oração e de repente viu que a necessidade da mulher, esse suporte que encontra na espiritualidade é importante, né, Mara? Porque a gente enfrenta muitos desafios nessa tarefa do empreendedorismo. E aquela mulher, muitas vezes, ela perde mesmo a coragem, ela se desacredita, né? Se ela não tiver uma fé, primeiro nela mesma, depois uma autoconfiança de que ela é capaz, ela não vai se desenvolver. Então, hoje o grupo, basicamente, né, liderado por você, dá esse suporte não só espiritual, mas também um suporte de ordem técnica. O que que o Acolher faz? Como é que uma mulher pode chegar até o grupo? É aberto para qualquer mulher? Só mesmo para quem está na sua comunidade ou no seu bairro? Explica para a gente aí essa logística.
Ele é aberto para qualquer mulher, né? Na verdade, ele é aberto à família. Não é só para mulheres, tem homens também, né, que fazem parte do projeto. O projeto Acolher é um projeto que foi voltado para o social. Ele atende a minha comunidade, mas ele também atende outras comunidades a convite. Uhum. Nós fazemos ações de saúde, levamos alguns atendimentos como psicóloga, clínico geral, atendimento médico mesmo de forma gratuita. A gente vai até algumas comunidades a convite, a gente traz também para a nossa comunidade, que fica localizada aqui na Cidade Baixa. Essa é a função da parte social do projeto Acolher.
Sim.
E temos as nossas protagonistas, que foi as que iniciaram comigo, que são as empreendedoras de sucesso. Dentro do Empreendedoras de Sucesso, que é um núcleo do projeto Acolher, nós fazemos capacitação dessas mulheres. Levamos elas até locais que estão dando precificação do seu produto, capacitando essas mulheres que já são empreendedoras, né? Elas só precisam adequar alguns movimentos para crescer dentro do que elas já faz. Temos essas ações sociais, temos a ação de empreendedorismo, temos encontro com essas mulheres, que são programações realizadas através das pessoas que fazem parte do multidisciplinar. Levamos para passeios, locais onde a gente possa fazer um network, uma coisa mais leve, mais suave, encontros que elas podem dançar, que elas podem brincar, se soltar, onde não há o empreendedorismo naquele momento, o negócio, mas sim a leveza de você relaxar, porque é importante também você cuidar da sua mente, cuidar do seu corpo e dar uma pausa de vez em quando. Então é muito gostoso trabalhar. Fora isso, tem com as crianças também, a gente também trabalha com a criança, que é os jovens, que é a Força Jovem do Acolher, né, que em maioria são os filhos dessas empreendedoras que acompanham a gente já há 14 anos e já estão aí também, a maioria tem a idade de 14, 15, 16 anos. Uhum. E eles fazem parte do projeto também, com a escolinha de futebol, com a dança. Uhum. Com atividades que a gente faz extracurriculares para eles.
Sim.
Levando conhecimento, informação, é muita coisa.
Maravilha, Mara. Que bom ter você aqui para contar essa experiência. E como Fora da Caixa é também um programa que se propõe a ser uma escola, uma orientação para os empreendedores, abrir as portas para que eles possam pensar fora da caixa, empreendedores e empreendedoras, a gente traz o seu exemplo hoje de uma mulher que atua na CLT, você tem uma carreira no mercado do trabalho privado, você tem seu emprego formal, de onde você vive também, do seu sustento, e paralelo a esse plano básico, onde você é uma empregada, né, tem um trabalho, mas também é uma motivadora, uma mobilizadora, uma empreendedora. E a gente pode dizer que a sua forma de empreender, você é aquela empreendedora social, ou seja, é uma empreendedora que empreende não necessariamente numa empresa de loja, né, de gastronomia, de salão de beleza. Não, o seu negócio é um negócio social. O seu negócio, a Mara Pessoa Jurídica, tem, na verdade, um trabalho social. E a gente pode, então, entender o empreendedorismo também por esse viés. Alguém que está me ouvindo agora falou: poxa, eu tenho vontade de ter meu próprio negócio, mas eu não sei, meu ramo não é a gastronomia, não é beleza, não é saúde. Eu gosto de ajudar as pessoas, eu já tenho esse tino. Então, de repente, ela pode abrir uma empresa social através de um projeto social. E como que ela se mantém? Que tipo de relações pode acontecer? Pode ter financiamentos, pode ter ajuda do setor público? Falando agora para o empreendedor social.
O empreendedorismo social, assim como todos os outros, não é fácil. Tá? Na verdade, o nosso projeto, como já se fala, social, é um projeto sem fins lucrativos de início.
Sim.
Porém, nenhuma empresa se mantém totalmente sem fins lucrativos. A gente tenta, através de meios legais, entrar em licitações, né, em projetos abertos por vários meios, para conseguir capacitação, para capacitar essas mulheres para fazer essas ações sociais.
Entendi.
Nem sempre a gente consegue, mas é o viés de quem quer abrir uma associação, uma instituição, um projeto. É dessa forma que a gente consegue nossos recursos.
Entendi. No caso, a natureza jurídica do seu, da sua empresa, ela não é um instituto, nem uma associação. Ela é o quê? Já nasce como projeto? Então, alguém aqui que está ouvindo pode abrir um CNPJ e registrando como um projeto, ou teria que ter uma ONG, uma instituição, uma associação?
O meu é registrado como Instituto Projeto Acolher.
Pronto.
Ou você pode abrir uma associação. Nesse viés, dentro dessa pasta, eu tenho empreendedoras de sucesso, né? E aí, dentro dessa pasta do empreendedoras de sucesso, tem vários outros quinais que a gente trabalha com as empreendedoras, que a gente trabalha com ação social, que a gente trabalha também com os jovens.
Entendi. Então, você tem um projeto, uma instituição, na verdade, é um instituto de formação, de fomento, né, de trabalho e educação, a parte social, as necessidades básicas, mas também com viés para o empreendedorismo. As empreendedoras de sucesso, gente, além de ser uma ação, um núcleo, um trabalho, né, do projeto Acolher, é também um grupo no WhatsApp, onde muitas mulheres estão lá dentro, onde há muita troca, não é, Mara? De informações, de coisas que acontecem. Muitas das mulheres, inclusive algumas delas que recentemente a gente tem ouvido e entrevistado aqui no Fora da Caixa, vêm lá desse grupo. Então, se alguém quiser hoje: Mara, eu quero, não quero, estou isolada, eu sou uma empreendedora, mas não estou conectada com nada, nem com ninguém. Eu queria fazer parte aí do grupo, eu quero ser mentorado, eu quero fazer network, quero estar com alguém. Como seria?
Pode entrar em contato, primeiramente, com o @projetoacolher. Vai estar lá nossas ações, né? Manda uma mensagem. A equipe que está lá, ela vai entrar em contato, aí a gente vê também o Instagram, vê como essa pessoa empreende, se tem Instagram, o que é que ela precisa, a gente passa um telefone de suporte, depois a gente adiciona ela ao grupo do projeto, no WhatsApp, e ela vai acompanhando as mentorias. Tem algumas mentorias que são pagas, na sua maioria é também gratuita. Tem cursos gratuitos, né? A gente sempre está postando. E as próprias empreendedoras também, dentro desse núcleo, se ajudam, né? Colocam promoções, colocam chamamentos para as outras participarem. Então, é muita coisa legal.